Bom, estamos compartilhando nessas três noites, duas noites e uma manhã, estamos compartilhando sobre a paternidade de Deus. Ontem, o cerne daquilo que conversamos foi a gente perceber que o pecado desde o Éden nos fez viver uma condição de orfandade, quando o pecado nos separou de Deus, nos separou de nosso Pai Supremo, original, o melhor, o maior e o supridor de tudo. Então, existem problemas na nossa vida, existem características na nossa natureza, não a natureza recriada, mas o velho homem tem marcas dessa orfandade. Assim como o pai tem funções claras e ele exerce essas funções quando a gente se relaciona com ele, a gente percebe ele fazendo isso, a falta desse relacionamento gera problemas sérios de orfandade. E eu ministrei aos irmãos ontem dizendo que existem três papéis muito claros de paternidade que Deus quer exercer conosco. Primeiro, é a função de guiar, que tem a ver com identidade e destino. É Deus que sabe quem nós somos e aonde devemos chegar. E quando a gente se afasta de Deus, a gente tem dificuldade para saber quem a gente é e qual é o nosso destino. E esse afastamento de Deus, como consequência, produz pessoas tentando ser alguma coisa. E às vezes muito confusas, ainda mais com as ideologias que o mundo apresenta, muitas identidades descaracterizadas, porque as pessoas se afastaram de Deus, o seu pai, e não sabem mais quem são. Por consequência, também não sabem aonde devem chegar. Não tem senso de propósito, não tem senso de destino. E vão fazendo escolhas sem medir consequências. Tudo isso está relacionado à falta de relacionamento com o pai. Outra atribuição de pai é ser um provedor. Então, as pessoas que não se relacionam com Deus como devem, elas sempre sentem escassez. Sempre sentem falta, porque elas não estão usufruindo desta provisão permanente e maravilhosa de Deus Pai. Outra característica de paternidade é proteção. Pessoas que ficam longe de Deus sentem muito medo, muita insegurança, porque não percebem a proteção de Deus Pai em suas vidas. E ontem nós terminamos eu pedindo aos irmãos que orassem aqui e que orassem também de ontem para hoje, para que pudessem, pela revelação do Espírito, discernir quais dessas marcas são mais fortes em você, né? Se dúvidas a respeito de quem você é, se dúvidas a respeito das escolhas que tem que tomar na sua vida, se dúvidas a respeito de cuidado de Deus, da provisão de Deus, da proteção de Deus, medos, enfim. Eu espero que o Espírito Santo nos conduza nessa noite, porque nessa noite nós vamos colocar uma lente sobre uma dessas características. E é o que Deus colocou no meu coração para repartir com vocês nessa noite. Eu quero começar lendo com você um versículo, não precisa abrir. Jeremias 2:13 é um versículo muito conhecido, em que Deus Pai faz um desabafo. E esse Deus Pai fala que o seu povo fez duas grandes maldades. Quais foram as duas grandes maldades que o povo de Deus fez com ele? 2:13. Isso. 2:13. Muito bem. Pois meu povo cometeu duas maldades. Espera aí, antes de continuar, cometeu o quê?
Duas
maldades, coisas horríveis, más, ruins. Quais foram as duas maldades? Primeira maldade, a mim me deixaram, ou abandonaram. Põe na versão ARA, por favor. Eu nunca sei onde fica o irmão que põe os textos. Eu fico, mas não tem ninguém lá, gente. Ah, tem ali embaixo. Oi, minha irmã, tudo bem? Que bom te achar. Estava pensando que era um anjo que estava fazendo isso. A versão ARA, por favor, Almeida, revista e atualizada, só para ficar igual aqui ao que eu tenho no meu, nas minhas anotações. Meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Será que uma maldade tem a ver com a outra? Vamos meditar um pouquinho nisso. Deus está reclamando que seu povo se afastou dele. E como se afastou dele? Ele que é o manancial de águas vivas. O que é um manancial? Manancial é um lugar que brota água o tempo inteiro. É uma fonte. Então, um manancial é onde muita água se origina. Por exemplo, mananciais geram rios. Manancial geram grandes lagos. Então, Deus está falando, eu sou o manancial, eu sou a fonte. Eu sou a fonte de suprimento. Eu sou a fonte de água. Eu sou a fonte daquilo que você precisa, Israel. Mas você fez uma grande maldade. Você me deixou. Qual foi a segunda maldade? Você tentou se suprir. Fazendo o quê? Cavando cisternas. O que são cisternas? O que são poços? Esse tipo de poço não é um poço que encontra um manancial profundo. Cisterna é um poço que tenta reter água que vem da chuva. Então esse poço é uma péssima substituição em relação ao manancial. O manancial brota água de maneira inesgotável. A cisterna tenta aproveitar um pouquinho de água que vem de vez em quando para juntar lá, para acumular, para ser usada depois. E aí Deus está falando que eles cavaram cisternas. Sabe o que é isso? É uma tentativa de se suprir sem Deus. E essas cisternas que eles cavaram são cisternas rotas, cisternas rachadas, cisternas quebradas, cisternas que não conseguem segurar água. E eu pergunto para você, como vive um povo que abandonou a fonte, tentou cavar a cisterna, mas ela é rachada e não retém água? Como é essa gente? Essa gente é uma gente carente. E essa não é somente a história de Israel nesse momento em que Jeremias está profetizando. Essa é a história da humanidade que se afasta de Deus. Você já conviveu com órfãos? Alguém aqui já adotou alguém? Tem adoção nessa congregação? É muito difícil em relação à adoção um filho se sentir suprido. Tenho duas histórias para te contar, para ilustrar isso aqui. Primeira, história de um amigo meu, querido, que adotou uma criança, Neilza, 6 anos?
Sim.
6 anos. E ele adotou esse menino, já tendo um filho biológico mais velho, e quando esse menino chega em casa, ele começa a agir como se ele fosse completamente sozinho, como se ele não tivesse nada e como se ele tivesse vulnerável a tudo. Comportamentos que mostravam isso. Ele era extremamente violento. Quando aparecia comida, ele queria comer de tudo para garantir logo. Não sei se você conhece esse dialeto nordestino. Farinha pouca. Meu pirão primeiro. Ana. Ele vivia como se alguma coisa ruim fosse acontecer, então ele estava sempre procurando um jeito de se proteger e se proteger das pessoas. E uma forma dele se proteger era não se apegar, porque ele já tinha passado por várias situações de abandono. Vai captando essa história, tá? Ela vai fazer muito sentido durante essa noite. Ele já tinha passado por várias situações de abandono, então mesmo quando alguém tentava se aproximar e acolher, ele reagia para se proteger, de se envolver mais uma vez e de novo ser frustrado na sua expectativa de acolhimento. E esse casal, estivemos na casa deles hospedados, eles estavam nos contando, assim que o filho chegou, com muito choro, com muita lágrima, eles contando para a gente como estava difícil cuidar dele, porque ele era um menino absolutamente carente, rejeitando ser cuidado e muito rebelde. Um ano depois voltamos a estar com eles e esse menino estava completamente transformado.
Amém.
E eu perguntei para esse meu amigo o que houve, e ele me contou uma experiência de muitas que ele teve que me marcou e eu quero contar para você. Um dia esse menino estava no auge de rebeldia e ele não podia corrigir como a gente corrige biblicamente, porque estava naquele período de adaptação, e se o menino falasse para o serviço social que tinha sido corrigido, já era, né? Então esse meu amigo teve uma estratégia. Ele pegou esse menino de 6 anos, talvez 7 anos agora. Ele abraçou esse menino e ele contou que ele passou 2 horas com esse menino abraçado no colo, ele se batendo, esperneando e gritando, dizendo para ele: eu sou o seu pai, você é o meu filho. E o menino dizendo, gritando: você não é o meu pai, eu não sou o seu filho. E por uma guerra de 2 horas, o pai venceu. E chegou o momento que o menino, chorando muito, disse: ok, você é meu pai, eu sou seu filho. Essa é a nossa história. Nós temos um pai trabalhando eternamente para nos adotar. E a gente tem mania de ir para outras fontes, cisternas rotas, tentar viver sozinho, como se ficar longe dele tivesse alguma esperança de sermos supridos nesse lugar. Em janeiro desse ano, estávamos num programa para jovens que a gente faz todo ano, chamado JDM. E nós temos reuniões de família. A gente pega os jovens e a gente divide eles em pequenos grupos chamados de famílias. E a gente realmente tenta reproduzir durante 12 dias um ambiente de família para os jovens que participam. E muitos deles vêm com histórias muito complicadas de família. E aí estávamos conversando sobre o tema de paternidade e uma jovem pediu a palavra e falou assim: então, é que meus pais não são meus pais, eu sou adotada. E ela ia fazer um longo discurso do tema que a gente estava desenvolvendo, e eu falei: para. Como assim? Se você é adotada, eles são seus pais. E ela parou. É mesmo. Adoção é muito mais poderosa do que ter um filho biológico. E os que adotam dizem isso, que o risco é amar mais o adotivo. Os que realmente adotam. Jamei é um deles que fala sobre isso, porque ele adotou um. Porque a adoção é uma escolha voluntária. Quando você tem um filho biológico, você o tem, porque foi gerado do relacionamento de pai e mãe, foi gerado no ventre de uma mulher. É uma coisa meio óbvia, que se tem e tem que cuidar. O único filho legítimo que Deus tem se chama Jesus Cristo. Todos os outros são adotivos. Mas deixa eu te contar uma coisa impressionante a respeito de Deus, o Pai. Aliás, eu devia falar isso no final, mas eu vou falar agora. Abre sua Bíblia em João 17, por favor. Eu quero te mostrar uma verdade impressionante sobre Deus. E é uma verdade que eu não entendo. O Cláudio citou João 17, falando de unidade. Mas eu quero te mostrar outro aspecto contido nesse texto. E eu vou já lhe avisando que eu não sei explicar, porque eu também não entendo. Mas vamos lá, vamos ler e ver o que acontece. João 17, verso 23, diz assim: eu neles, é Jesus orando ao Pai, está lembrado de João 17, né? Sim. Jesus está falando com o Pai a respeito dos 12, e ele diz no 23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Olha para mim e não lê. Vamos ler um absurdo agora, amém? A Bíblia tem absurdos? Tem. Para a compreensão humana. Tem um absurdo aqui agora. Pode ler o absurdo. Qual é o absurdo? E os amastes como também amaste a mim. Jesus está falando que Deus o Pai ama a gente igual ama Ele. Mas quem é o legítimo?
Jesus.
E é possível amar o adotivo igual ama o legítimo? Mas vamos combinar um negócio. Não é uma adoção comum. Estamos falando de um Deus perfeito que teve um filho perfeito. Que tem um filho perfeito. E você acha que concordar comigo que amar um filho perfeito? Fala de novo a palavra. É fácil. Amar um filho que corresponde 100%. É muito fácil amar alguém assim. E o pai tem esse filho e o ama. Então, na minha cabeça, por que eu chamo isso de absurdo? Como assim? Ele me ama, eu que sou um pecador miserável, que incontáveis vezes não correspondeu ao seu cuidado, eu que sou parte desse povo que abandonou ele e fez cisterna rota para si, tentando achar suprimento fora dele, ele me ama igual ama o perfeito. A única resposta que a gente pode dar é essa. Aleluia.
Glória a Deus. Amém.
Agora dá para entender?
Não.
Não. Sabe por que a gente não consegue entender? Porque amor para a gente está condicionado à troca. Amor para a gente está condicionado à performance. Eu amo alguém porque esse alguém tem alguma coisa de benefício para mim. Mas eu vou perguntar para você, isso é amor mesmo? Ou é interesse? Normalmente a gente ama nisso, né? Eu amo minha esposa, mas gente, o tanto que essa mulher me faz bem, meu Deus do céu, não tem como não amá-la. Ela é maravilhosa. Te amo também.
Aleluia.
Aleluia também, também tem que dizer aleluia. Então meus filhos são lindos, são excelentes, são filhos que honram. É muito fácil amar eles. Mas aí nós vamos nos deparar agora com um texto que vai mexer com a gente profundamente. Por favor, minha irmã, Mateus 5:43. Estragou? Que bênção! Temos a Bíblia. Mateus 5:43. NVT? É muito boa para Salmos. Não sei se conseguirei ler Mateus em NVT. Vamos tentar. Ouviste o que foi dito? O que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Fácil ou difícil? Óbvio, não é? Vamos amar o próximo e odiar o inimigo. Tudo bem? Jesus deixa a coisa assim? Você já sabe do que eu estou falando, que texto é esse, né? Vamos para frente, próximo. Eu porém vos digo. Quando Jesus fala eu porém, velho. Quando ele fala eu porém, aí vem. Eu porém vos digo, o que faz? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Claro. Próximo. Para que vos torneis, eita nós, olha a paternidade e a filiação aparecendo nesse texto. Você já tinha percebido que o assunto desse texto é paternidade e filiação? Olha só, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Próximo. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Os que não são filhos, não fazem o mesmo? Próximo. Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, eita! Leia, por favor.
Sejais vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste.
Deus está falando algo muito simples. Eu sou pai, vocês são filhos. Se eu sou perfeito, você pode ser perfeito. Mas,
porém,
temos que entender esta palavrinha poderosa que é traduzida nesse versículo como perfeito. E ela é o tema dessa noite. É a palavra teleios. Teleios significa completo, que não tem falta de nada. Teleios não significa uma performance sem erros. Teleios significa que você é tão suprido que você não é carente, porque algo já te supriu. Quando Jesus está dizendo, vamos ler agora com a tradução literal: sede vós completos, como completo em vosso Pai Celeste. Vou mudar outro sinônimo. Sede vós satisfeitos, como satisfeito é vosso Pai Celeste. Mais uma. Sede vós plenos, como pleno é vosso Pai Celeste. Ou seja, quando o Pai nos supre, nós estamos supridos tanto que amar o inimigo é simples. Porque a gente não vai procurar no outro alguma razão para a gente amar, porque nós já recebemos do Pai a razão para a gente amar. O Pai nos supre. Meus irmãos, em nome de Jesus, abre seu coração e sua mente nessa noite. Porque nessa noite eu creio que Jesus pode curar a gente de todas as nossas carências.
Amém.
Nós temos carências de orfandade. Pessoas carentes são carentes de coisas, e por mais coisas que elas tenham, elas nunca se dão por
satisfeitas,
plenas, completas. Pessoas são carentes de pessoas. E que coisa chata é um indivíduo carente de gente. Concorda ou discorda? Porque ele vai sufocar os relacionamentos dele. O marido carente da esposa, ele vai fazer essa esposa viver em torno dele, e ela vai ficar completamente esgotada, porque por mais que ela tente, ela não suprirá esse marido. A esposa carente, ela vai sufocar o marido, mas por mais que esse marido seja maravilhoso, excelente, ele nunca suprirá essa esposa. Você imagina o que são pais carentes que tentam suprir suas carências nos filhos? Eles esgotam os filhos, ao invés de oferecer o que os filhos precisam, eles tentam sugar dos filhos os poucos recursos que têm na imaturidade deles. Pensem em irmãos da igreja carentes. Meu Deus do céu, é muito chato, porque vive cobrando. Toda pessoa carente, ela é crítica, porque ela só vê o que falta.
Alô?
Você já viu alguém assim?
Sim.
Já viu alguém assim no espelho? Espero que sim. Pensa só no que falta. Então, o louvor podia ter sido melhor, a pregação podia ter sido melhor, a comida podia ter sido melhor, o carro podia ser outro melhor, a casa de 4 quartos e não sei quantas salas que fica no bairro maravilhoso. Ah, mas se fosse naquele condomínio. Carente nunca é satisfeito. E se torna uma pessoa muito cansativa. Pessoas carentes de realização. E elas começam projetos, e esses projetos realizados nunca dão conta de satisfazê-la. Ela está sempre querendo começar alguma coisa nova. Tem gente carente de afeto, e não tem afeto que chegue. Por mais que ela receba atenção, ela ainda acha que ninguém gosta dela, ou que ninguém trata ela como deveria. E tem uma coisa muito simbólica, que é uma coisa comum, pelo menos lá em Jundiaí, Não sei se você passa por isso, mas tem irmãs que abrem guarda-roupa de 6 portas, olham para dentro e dizem: eu não tenho nada. Alguém passou por isso? Não, levante a mão para você não ter briga em casa. Não, e a prateleira de sapato, 880 pares? E a pessoa olha e fala: meu Deus, o que eu vou calçar hoje? Eu não tenho nenhum sapato. As manifestações de nossa carência aparecem. E Jesus chega falando, aleluia, sobre ser completo, sobre não sentir falta de nada. E aí, meus irmãos, isso é possível? A carência que nós temos encruada na nossa natureza, a origem dela é a falta de Deus. E você precisa crer nisso nessa noite. Se você crer nisso nessa noite, seus relacionamentos vão ser maravilhosos daqui em diante.
Amém.
Porque você vai parar de cobrar. Você vai passar a ofertar.
Amém.
Porque você vai ser suprida por Ele.
Amém.
Você vai ser suprido por Ele. A vida vai ser leve, porque você não vai ter grandes expectativas aqui, porque você já está atendido nas expectativas da eternidade. Por seu Pai. Em nome de Jesus, eu te abençoo, igreja em Maringá. Para você, em nome de Jesus Cristo, acabar com suas carências. Nós somos o único povo na terra que não devia depender de nada para ser feliz. Porque nós já temos. Por favor, Senhor, age aqui. A raiz de nossas carências não está nas coisas que nós não temos, não está nas pessoas que não nos tratam como deveriam, não está nos projetos que nunca realizamos, não está no amor que não recebemos das pessoas. A raiz de nossa carência está na nossa necessidade de Deus, Pai. Existe um rombo na nossa alma. Existe um espaço vazio aqui dentro. E esse espaço vazio grita. E você entende o grito errado. Às vezes você ouve o grito assim: coisas! Pessoas, afetos, projetos, mas o grito é outro. O grito é: Pai, 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 Abba. Que tal se a partir de hoje você escutar o grito direito? Toda vez que você sentir alguma necessidade, você vai para o Pai. E o Pai vai te suprir.
Amém.
E você sai do seu momento com o Pai suprido.
Amém.
E vai encher sua casa de alegria.
Amém.
Vai encher seu casamento de alegria.
Amém.
Vai encher seus filhos de paz.
Amém.
Vai encher sua congregação de vigor.
Amém.
Nós vamos nos juntar aqui não para nos cobrar. Nós vamos nos juntar para oferecer uns aos outros. Isso é culto.
Amém.
Culto é quando a gente se encontra para ofertar.
Amém.
Nossa vida deve ser um culto. Por favor, Espírito Santo, vai quebrando as barreiras mentais aqui. Quero te apresentar um outro texto que fala de teleios. Mateus 19:21. Teleios. Completo. Dá para abrir Mateus 19:21. Estamos diante de Jesus conversando com um jovem rico. Você conhece a história. Vamos ler só esse verso. Disse-lhe Jesus: se queres ser
completo.
Se queres ser
completo.
Completo. Vocês pegam muito rápido. Vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem
e segue.
Qual é a proposta de Jesus para esse cara? Esse homem, esse jovem, ele pega Jesus para ter uma conversa sobre salvação, sobre vida eterna. E Jesus fala para ele: olha, se você quer mesmo essa vida, você já guarda os mandamentos. Ele fala: sim, eu guardo os mandamentos. Ele era um bom judeu. Mas uma coisa era problemática para esse rapaz. Quem era a cisterna rota dele? As riquezas. E ele tentava juntar dinheiro e juntar dinheiro, porque juntando dinheiro para ele, isso tornava ele mais completo, mais satisfeito, mais pleno. Ele ficava mais feliz assim. E aí Jesus fala: ah, você não é completo coisa nenhuma. Não existe riqueza que torne uma pessoa satisfeita. Você nunca viu uma pessoa rica que diz: posso parar de ganhar dinheiro. Porque não há riqueza que satisfaça. Você concorda ou discorda? E aí Jesus chega para esse jovem rico. Tem gente que acha que isso é uma palavra pesada. Eu já vi tanta gente pregando esse texto, falando como Jesus foi duro com ele. Jesus foi muito amoroso com ele. Ele tinha um desejo legítimo e uma resposta equivocada ao desejo. Ele tinha uma necessidade legítima e uma resposta equivocada a essa necessidade. E Jesus fala para ele: você quer ser completo? Quer ser perfeito? Quer ser pleno? Ok. Vai, vende tudo o que tem. Irmãos, a proposta de Jesus, qual é? Qual é a proposta aqui para você que mais se destaca no texto? Isso vai dizer muito sobre como você pensa. Fala de novo, minha irmã. Essa é a proposta? Para você, essa é a proposta? Porque veja, aqui tem algumas ideias, né? Por exemplo, tem a proposta de vender os bens. Tem a proposta de dar aos pobres. Tem a proposta de ter um tesouro no céu. Mas qual é a proposta mais interessante aqui? Como vocês entendem errado? A proposta aqui é segue. Que é outra palavrinha que eu gosto muito. É a palavra apolutel. Essa palavra segue-me, ela era muito presente na cultura. E quando alguém falava apolutel, sabia que essa palavra implicava em deixar algo para começar algo novo. Por isso que quando Jesus chamou os discípulos que estavam pescando, eles largaram as redes imediatamente e seguiram Jesus. Porque a palavra segue implicava larga e começa, larga e começa. Então Jesus estava dizendo para ele: eu tenho uma proposta para você. E qual era a proposta de Jesus para o jovem rico, gente? A proposta de Jesus era ele.
Aleluia.
Eu sou a proposta.
Aleluia.
Então larga a riqueza e faz o quê?
Segue-me,
vem comigo, anda após mim, me conhece, se relaciona comigo, seja suprido por mim, você vai ver quem sou eu. Nós somos um povo que está ouvindo essa mensagem há anos, e a mensagem é Deus dizendo: vem comigo. E como assim, como igreja, a gente ainda corre atrás das coisas, dos projetos e das pessoas? Se o nosso Deus está dizendo para nós: ei, meu povo, segue-me, vem comigo, eu sou a proposta.
Glória a Deus.
Eu sou a ideia. Eu sou a razão. Eu sou a fonte. É eu, o seu negócio é comigo.
Glória a Deus.
Meu Deus, abre meus corações.
Amém.
Você precisa crer que a sua alma anseia por Ele, o seu espírito clama por Ele, e se você não está escutando, é porque você botou um tapume no ouvido, chamado outra coisa. Mas o Pai está dizendo: filho, eu quero te suprir, filho, eu quero te atender, filho, eu quero te satisfazer, filho, eu quero que você pare e sente carícia.
Aleluia.
Pai.
Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Glória a Deus.
Glória a Deus.
Glória a Deus. Obrigado, Pai.
Pai, de ser rico.
Para que perseguir riqueza? Irmãos, eu acredito que Deus nos faz prósperos, tá bom? Minha pregação não é contra a riqueza. Minha pregação é contra colocar a riqueza como aquilo que pode satisfazer a gente. Um rico realmente convertido, que conhece o Pai, ele não foca na sua riqueza. Ele começa a dar, repartir, e vai ficando ainda mais próspero, porque isso é o esquema do reino: dar e sermos a dar. Um rico que põe sua riqueza no coração, ele tende a deixar de ser rico, porque ele vai guardar, 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 e vai perder. Colossenses 1,28, minha irmã, por favor. Vamos ler outra vez essa palavra aparecendo. Por favor, Espírito Santo, opera aqui. Irmãos queridos, deixe a palavra de Deus mexer com você. Deixe a palavra de Deus ir tornando sua mente renovada. Amém. Que as mentiras caiam, que os enganos caiam, que os sofismas sejam desfeitos nessa noite. Olha o que diz Colossenses 1,28. Paulo falando sobre o ministério dele, e ele diz assim: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, e ensinando a todo homem, em toda sabedoria. Com que propósito? Qual era o propósito do ministério de Paulo? Apresentar todo homem. Muda a palavra. Apresentar todo homem completo, pleno, satisfeito. Mas aonde isso é possível?
Em Cristo.
Nosso trabalho não é apresentar para Deus pessoas que nunca pecam, porque isso só vai acontecer quando a gente tiver o corpo glorificado. Amém ou não?
Amém.
Nós somos libertos do domínio do pecado, nós somos libertos da culpa do pecado, mas só vamos ser libertos da presença do pecado quando Jesus Cristo voltar e nos der um corpo glorificado. Qual é o nosso trabalho? É levar cada pessoa a sentir plenitude, satisfação, completude em Deus. É levar as pessoas a pararem de cavar cisternas rotas. É levar pessoas ao único relacionamento que pode realmente supri-las. O nosso trabalho é levar as pessoas a serem completas em Cristo. Amém?
Amém.
Não há nada. Deixa eu falar aqui aos líderes, obreiros. Eu sei que vamos ter uma conversa amanhã, mas deixa eu me adiantar numa coisa. Não tenta fazer para a igreja uma igreja perfeita. Uma igreja que tem tudo que todo mundo gosta. Porque com essa linha de pensamento, tem muita gente deixando de ser a igreja que Jesus quer. Nós não temos que atender às expectativas das pessoas. Nós temos que atender às expectativas de Deus a respeito da sua igreja. E todas as expectativas das pessoas devem estar nele. Devem ser supridas todas elas por ele. Devem ser completamente preenchidas por ele. E se ele não preenche, essas pessoas vão sempre achar motivo para achar uma igreja melhor do que a nossa. Deu para entender minha linguagem, né? Nosso papel: levar as pessoas a Jesus e dizer: nosso papel é de João Batista. Coisa linda. Sabe qual foi o auge do ministério de João Batista? Você pode pensar que é o momento que ele vê Jesus. É bom. Mas para mim, sabe qual foi o auge do ministério dele? O auge da vida dele foi quando ele reconheceu em Jesus o Cordeiro de Deus. Mas o auge do ministério dele foi quando os discípulos dele falaram assim: a gente pode seguir ele? Que maravilhoso dia. É o dia que as pessoas que a gente cuida não se lembram mais da gente, mas continuam com ele. Importa que ele cresça e eu diminua. Que maravilha será se vocês não lembrarem de mim e de Neilza nesse final de semana, depois de um tempo, a vocês se lembrarem do Pai. Amém. Tiago, capítulo 1, verso 2 até o verso 4. Vamos ver? De novo vai aparecer a palavrinha aí, tá? Que essa palavra vai enchendo seu coração. Portanto, despojando-vos. Opa. Um, dois. Isso mesmo. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias
provações.
Vamos ler um texto agora, fácil ou difícil?
Difícil.
Gente, vamos combinar um negócio. Vamos ver as coisas da perspectiva de Deus. Passar por uma provação, que já é provação, lamentando, é mais difícil ou mais fácil do que passar por ela sorrindo? Por favor, vamos ver da perspectiva de Deus. É ou não é? A gente precisa aprender. Olha, olha bem qual é a ideia. Isso aqui não é devaneio, não. Vamos entender isso aqui. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias
provações.
Continuando. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz
perseverança.
Ora, a perseverança deve ter ação completa. Para que sejais. Qual é a palavra? Aí são quase sinônimos. Ele está usando um reforço do conceito. Seja completo e inteiro. Seja perfeito e íntegro em nada deficientes. Então a aprovação leva a gente a perceber que nesta vida coisas faltam, mas Deus não falta.
Amém.
Glória a Deus.
Isso nos torna filhos maduros. Deixa eu inserir o outro entendimento da palavra teleios. Filho maduro. Filho maduro, filho criança. O que é uma criança nesse sentido aí? Uma criança é alguém que está sempre chorando por alguma coisa que ela quer. Isso parece igreja, não? Só diz um dia aí. O que é uma criança birrenta? Toda criança, num certo nível, é birrenta, né? Qual é essa expressão birrenta aqui, não?
Sim.
Faz birra. A cena clássica, chega no mercado, pega um pacote de bala e diz, eu quero. O pai fala, não. O que é que a criança fala? Claro, pai, eu te entendo.
Como assim? O meu desejo de bala não será atendido. Que horror, esse meu pai não me ama. Ele não gosta de mim porque ele não me dá bala. E a única coisa que eu posso fazer é explodir para que ele me atenda.
Você está entendendo o que eu estou fazendo aqui, né?
E aí são as reclamações sobre Deus. Como Deus permite isso? Como Deus me deixa passar por um negócio desse? Como assim ele não me dá o que eu quero? E como assim ele me dá o que eu não quero?
Meus irmãos, agora é uma conversa entre maduros. Entendi por motivo de grande reclamação. Motivo de grande
alegria.
O passardes por várias provações, porque a provação produz perseverança, e a perseverança resulta em uma pessoa completa e íntegra. Meu Senhor, eu quero isso para mim. Eu não vou dizer que eu quero provação, eu não estou aí nesse ponto, mas eu quero ser uma pessoa íntegra. Eu quero ser uma pessoa não repartida em pedaços. Ser uma pessoa inteiramente envolvida com Deus. E inteiramente suprida por Deus. Porque eu não acredito mais que existe suprimento fora de Deus. Entenderam isso? Isso é um engano. Então, um filho maduro suporta perdas. Como o jovem rico poderia. Um filho maduro suporta provações, porque ele reconhece que tem um pai cuidando dele, tem um pai querendo gerar nele uma realidade eterna. Irmãos, nós não vamos, deixa eu usar essa expressão de maneira simples, nós não vamos para o céu. Eu não sei você, mas tem gente que vai para o céu pensando em rua de ouro e mar de cristal. Eu acho que o céu é um lugar indescritível. Mas vamos combinar? Já vi uma vez disse uma coisa que produziu muito assombro em quem escutou, mas eu concordo com ele. Eu quero ir para o céu porque Jesus está lá, porque se ele estivesse no inferno, eu preferia o inferno. Você quer mesmo ir para um lugar belo onde ele não está? Mas é óbvio que onde ele está é belo. Entende? Mas ele é a razão. Deus estará lá. Além do rio azul, são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte, choro, nunca mais. Aleluia. Nunca mais. Verei o quê? Nós não somos bons de música aqui. Vamos parar que está cada um num tom. Depois é o que resolve. Resolve isso aí, viu, Isaac? Verei a face do meu mestre querido.
Aleluia!
Glória a Deus!
Tocarei seu rosto.
Amém.
Enfim.
Aleluia.
Isso é seu.
Aleluia!
E é claro, para um encontro desse tem que ter rua de ouro e mar de cristal. Mas é ele.
Amém.
É ele. Então nós estamos sendo treinados aqui para preferir ele. E se a gente não prefere ele aqui, em algum momento da caminhada nós vamos desviar dele. O apóstolo Paulo diz uma coisa linda em Filipenses 3. Quem se lembra? Ele dá um currículo dele dizendo: olha, eu sou um baita hebreu da tribo de Benjamim, quanto à lei fariseu, irrepreensível. E depois de dar o currículo, ele fala: mas tudo isso eu considerei como perda. Por que perda? Para ganhar a Cristo, para conhecê-lo e ser achado nele. E aí ele continua, e ele vai falando: não julgo ter alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Se a gente perder Jesus do foco, a gente não vai chegar lá. Esse é o trabalho de Deus conosco, irmãos. Deus quer nos deixar prontos para ir para lá.
Amém.
Aleluia. Esse é um texto muito poderoso que vamos ler agora. Mas eu estou pregando hoje para filhos maduros, tudo bem?
Amém.
Suporta? Pela fé?
Amém.
Segundo Coríntios, por favor, minha irmã, capítulo 12, verso 7. Que texto impressionante. Aqui estamos falando com Paulo, que não é mais um menino na fé, é um apóstolo maduro. E ele ensaia uma certa birra que Deus resolve falando ao filho maduro. Verso 7: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso. Quantas vezes?
Três vezes.
Fiz o quê?
Orei.
Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: volta lá, minha irmã, por favor. Verso 7. Você enxerga aqui algum cuidado de pai? Dá uma lida, o Espírito Santo vai te mostrar.
Só tem uma coisa que Deus resiste. O que é que Deus resiste? Deus não tem problema de lidar com o pecador. Tudo bem? Mas tem uma coisa que Deus resiste: soberba. A soberba precede a ruína. Qual era o risco que o apóstolo Paulo estava correndo? Risco de quê? Está escrito. Soberba, por causa das... Paulo estava conhecendo tanto a Deus, e a gente lendo as cartas dele sabe disso, estava tendo revelações tão impressionantes do Senhor, que ele estava correndo risco por causa da sua fragilidade humana. Qual era o risco? Se ensoberbecer. E Deus, para que ele não se ensoberbecesse, deixou ele com um sinal de humanidade, com um sinal de que não era assim. Uma expressão baiana. Não pode falar essa expressão. Agora não mais, ia falar, mas não dá. Ele não era mais o cara. Ia falar, tá gravando, posso falar. Ele não era mais tudo aquilo, entende? Ele guardava ainda humanidade, fragilidade. Porque se ele se ensoberbecesse, o que aconteceria entre ele e o pai? Você já percebeu que é isso que acontece quando o filho se rebela? A soberba do filho faz ele se afastar dos pais. E muitos problemas de relacionamento acontecem por causa da soberba. Então Deus está cuidando de Paulo ou não está cuidando de Paulo? É que a gente acha que o cuidado às vezes tem que ser somente... Às vezes não. A gente acha que todo cuidado tem que ser um cuidado fácil de aguentar. Mas tem males na gente que só se resolve com correção muito séria. Amanhã o nosso assunto é correção. Agora acho que metade não vem. Né? O pai açoita quem recebe com o filho. Mas vem amanhã, tá? Foi me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que? A fim de que eu? Sabe como eu poderia ler isso aí? A fim de que eu não me afaste do meu pai. Na minha relação com meus filhos, quando eles ficam quebrantados, eles ficam perto. Quando eles ficam exaltados, eles se distanciam. É impressionante, filho pequeno, criança. Meu filho, não sei o seu, mas o meu filho precisou ser corrigido muitas vezes. E quando ele estava teimando insistentemente, era um relacionamento ruim o nosso, era cansativo, era pesaroso, era ruim. Mas quando ele era corrigido e a vara quebrava ele, às vezes ele quebrava a vara também, mas quando a vara quebrava ele, sabe como ele ficava? Rendido, quebrantado, entregue. Deus está cuidando de Paulo para ele não ficar exaltado, duro e se afastar do pai. Pode continuar, minha irmã. Verso 8 de novo. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Paulo chegando, imagina a conversa. Paulo chegando e fala: Deus, mensageiro de Satanás. Eu sou o apóstolo Paulo, você está lembrado de quem eu sou? Você imagina uma conversa dessa com um grande eu sou, né? Você imagina quantas vezes a gente acha que a gente tem direito de reivindicar coisas de Deus, como se a gente fosse alguém. Isso é soberba. Verso 9. Então ele me disse. O que ele disse? A minha graça te basta significa a minha graça te supre. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois. Tenha coragem de ler. De boa vontade, pois. Mais me gloriarei no meu sucesso. Yuhu! Ainda mais agora com esse negócio de evangelho coach. Olhe no espelho e diga: eu sou o cara. Por favor, pare com isso. Vou voltar para o assunto. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de
o poder de Cristo. Verso 10. Pelo que sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou quebrantado, quando sou fraco, então é que sou forte. Verso 11. Tendo me tornado insensato, isso me constrangeste. Aí me constrangeste. Eu devia ter sido louvado por vós. Aí ele já está falando de Corinto. Volta para o verso 10, por favor. Sinto prazer em quê? Como assim? Eu posso viver em fraqueza e ser completo no meio dela? Quem descobriu onde está a palavra teleios no texto? Verso 9. Onde está a palavra teleios?
Suficiente.
O poder se aperfeiçoa. O poder de Deus se completa quando? Ah, é? Então você não se torna um homem completo, uma mulher completa, quando está dando tudo certo. Sabe quando você se torna completo e completa? É quando as provações vêm e você sabe que mesmo tendo, faça passo 10, mesmo tendo fraqueza, mesmo tendo injúria, mesmo tendo dá para sentir?
Dá.
Dá para sentir?
Prazer.
Mas da onde vem o prazer? Prazer vem da injúria, da fraqueza, da necessidade, da perseguição e da angústia? Claro que não. Da onde vem o prazer?
Da presença.
Verso 9. O prazer vem do poder de Deus, que chega pelas brechas do seu quebrantamento e preenche o seu interior. E você fica tão completo que você pode até tomar de um lado e oferecer a outra face. Você fica tão completo que você pode perdoar até 70 vezes 7 vezes. Você fica tão completo que depois de andar uma milha, você pode andar outra milha, porque você já está completo. Você fica tão completo que se alguém te pedir uma capa, você até dá a túnica, porque você já não sente necessidade de mais nada. Essa é a vida de um filho maduro de Deus. Completos. Alguém quer isso?
Amém.
Glória a Deus.
Eu quero isso para mim. Agora, irmãos, por favor, me suporte um pouco mais de tempo, pode ser?
Amém.
Eu quero ler com você. Agora eu vou pedir, minha irmã, para você usar somente a versão NVT. Eu quero ler com você alguns salmos. Deus tem me feito viver um tempo muito especial. Eu quero indicar para você. Eu tenho lido os salmos, mas não só lido uma leitura corrida, mas eu tenho aprendido a orar os salmos e falar com Deus o que os salmistas falam. Isso tem me dado muita cura, muita saúde na alma. É maravilhoso. E uma coisa que me surpreende nos salmos é a humanidade que os salmistas deixam claro que tem. Como eles falam de aflições, de medos, de carências, mas como de repente, em vários salmos é de repente, ele muda e fala, mais Deus, mais o Senhor, mais a minha sede é de ti. Então fica muito clara essas duas coisas nos salmos, as necessidades dos homens e a fonte que Deus é. E eu queria te mostrar isso em alguns versos. Podemos? Agora eu quero que você deixe o Espírito ministrar o seu coração. Vamos agir agora sim. O Espírito Santo está aqui na sua frente, está bem? Ele é o Consolador, amém? Ele é quem nos guia toda a verdade. Ele está aqui agora. E eu creio que através desses salmos, o próprio Espírito vai pastorear a gente.
Amém.
É isso que vai acontecer agora.
Amém.
Vambora?
Amém.
Salmo 63, 5 até o 8. Eu quero ler nessa versão, porque ela tira todas as palavras complicadas para a gente entender imediatamente o sentido do texto. O salmista está falando para Deus. Leia, por favor, juntos. Um, dois, três, já.
Tu me satisfazes mais que um rico banquete, com cânticos de alegria te louvarei.
Tá bom. Peraí, volta. É verdade?
Amém.
Responde para Deus. É verdade?
Sim.
Acho que você não entendeu minha pergunta.
Lê agora.
Isso é verdade? É verdade. Agora lê agora. Isso é verdade? Só você pode responder. Vamos de novo. Espírito Santo, vem aqui.
Sim.
Deus satisfaz?
Sim.
Muito mais que um rico banquete?
Sim.
Deus satisfaz a alma, o banquete satisfaz só o corpo.
É.
Deus satisfaz eternamente, o banquete satisfaz naquele momento. Deus satisfaz?
Sim.
Satisfaz. Para essa realidade eterna se tornar pessoal, vai do relacionamento da gente com Ele. E aqui está o salmista, alguém que se relaciona com Deus, dizendo: tu me satisfazes. Ele está dizendo: eu experimento disso, eu sei o que é isso. Irmãos, me permitam dizer, eu sei o que é isso. Poderia te contar várias coisas da minha vida, mas hoje eu só quero te contar isso. Eu tenho aprendido isso. Deus é real. Ele é presente. E o relacionamento com Deus. É verdade que dá trabalho, né? Porque a gente tem uma cabeça cheia de coisa. A gente vai orar, passa um tempão só para tentar concentrar. Mas de repente, quando você consegue ligar seu pensamento com o Senhor e entra na frequência dele, uma paz impressionante, indescritível, invade seu coração. E aquilo vale por 10 anos de qualquer outro prazer. É o prazer da presença. Tu me satisfazes mais que um rico banquete, com cânticos de alegria. Por que cantamos? Cantamos para nos sentir bem? Cantamos porque Ele nos satisfaz. Cantamos porque não temos problemas? Não cantaríamos nunca, não é? Porque cantamos, porque Ele nos satisfaz. Verso 4, 6. Eu quero isso aí, eu estou pedindo, eu não cheguei lá não, eu estou pedindo. Se alguém quiser pedir comigo hoje, vamos embora. Eu quero isso aí, eu quero isso literalmente. Quando me deito,
fico acordado, pensando em ti.
Aleluia. Quando me deito, ô Deus, você vai fazer perder o sono, cara. Ops, desculpa, Paulo. Quando eu me deito, fico acordado. Fazendo o quê?
Pensando em ti.
Pensando na vida, nos problemas. Nas coisas que estão faltando. É isso que está acontecendo? Eis um filho maduro falando. Quando me deito, fico acordado. Pensando em ti. Meditando a teu respeito a noite toda. Próximo verso. Por quê?
Tu és meu auxílio.
Opa! Não é que ele manda auxílio.
Ele é.
Uau, isso é muito glorioso. Porque quando ele não manda o auxílio que eu espero, eu continuo tendo auxílio. Por quê?
Ele é.
Porque ele é o meu auxílio. Ele é o meu auxílio à sombra das tuas asas. Fala de proteção, lembra? Canto de alegria, verso 8. Eita. A gente vai ter que adorar muito depois daqui, viu, Isaac? Vai preparando esse repertório. Cadê a irmã que estava dirigindo o louvor? Vai preparar, porque depois daqui vai ter que adorar um monte. Deixa o caldo para depois, viu? Eu já tomei aqui um pouco. Ih, rapaz, olha, foi embora. Minha alma se apega a ti. Quem se apega?
Minha alma,
meu interior. Se apega a ti, tua forte mão direita. Não é que ele manda o sustento, entende? Não é que ele faz ter pão na minha mesa todo dia, e ele faz. Mas isso é melhor. Ele é o meu sustento. A mão direita dele me sustenta. Sabe de onde vem o meu sustento? Não vem do meu salário. Sabe de onde vem o meu sustento? Vem da mão direita de Deus.
Glória a Deus.
Ei, filho, toma. Salmo 73, verso 25 e 26, minha irmã. Eu vou adiantar aqui. Amo essa expressão que ele usa, que eu já me vi assim várias vezes. Olha como ele começa. Acho que é de Asaf também. Ele diz: fui tolo e ignorante. Os teus olhos, a teus olhos, devo ter parecido um animal irracional. Fecha um pouquinho aí o texto. Olha para mim. Em Isaías 1, Deus fala uma coisa muito forte para Israel. Fala assim: ó, o boi conhece seu dono, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas o meu povo não entende. Deus está falando, eita povozinho, difícil, né? Então ele está falando, olha, a teus olhos deve ter parecido um animal irracional, e no entanto, aleluia, poxa, 73, 25, ah, é que eu estou lendo do 22, I'm sorry, perdão, 22, minha irmã, perdão, é que eu estou aqui empolgado, começa isso. Fui tolo e ignorante, a teus olhos devo ter parecido animal irracional. Pode passar. E no entanto, ainda pertenço a ti. Ou seja, Deus não vai me mandar embora. Olha para o seu irmão e diga: Deus não vai te mandar embora. Olha só. Mesmo que eu haja com Deus parecendo um animal tolo, ele continua insistindo. Isso é coisa de quem, gente? Isso é coisa de pai.
Amém.
Só pai faz isso. Chefe com empregado faz isso? Ainda sai avisando: você está sendo demitido porque você é um animal. Mas pai faz isso. Ainda pertenço a ti. Tu seguras a minha mão direita. Pode passar. Tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino. Você está vendo as características de pai aqui? Me seguras, proteção, me guia.
Amém.
Identidade e destino. Tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Aí ele pergunta, que a gente está falando sobre o céu. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Ah, eu quero esse negócio aqui, ó. Eu te desejo. Leia. Eu te desejo mais do que qualquer coisa na terra. Agora vem o assunto de gente madura, hein? Minha saúde pode acabar. E meu espírito fraquejar. Mas Deus continua me dando força. É isso?
Não.
Ele é. Ele continua sendo a força do meu coração. Diga comigo, ele é.
Ele é.
Ele é o quê?
A
minha possessão para sempre. Eu tenho Deus. Sabe até quando? Para sempre. Ele é a minha força. Ele é o meu sustento. A minha identidade está preservada nele para sempre.
O meu destino está garantido por Ele para sempre. A minha proteção está garantida por Ele para sempre. E a minha provisão para sempre. Porque tudo isso que eu disse, Ele não somente me dá, Ele é. Aleluia. 81, minha irmã, verso 11. Desculpa, 10. Lá vou eu errar de novo. Salmo 81, 10 diz assim: pois fui eu, Deus falando, o Senhor seu Deus que eu tirei da terra do Egito. Olha que figura linda Deus vai usar. Você vai ver uma cena agora. Abre bem a boca e a encherei de coisas boas. Está vendo o que na sua frente? O que, é que você está enxergando aí? Um passarinho? O passarinho mãe? As mulheres hoje de manhã? A maternidade na paternidade de Deus? O passarinho mãe chega com um bacalhau de coisa boa e o filhinho abre a boca. Vem cá. Vê se acontece essa cena aqui, ó. Pera aí, mãe. Pera. Quer isso aí? Você trouxe o que hoje? Minhoca? Ah, não gosto não. Para. Traz outra coisa. Eu não vou comer esse negócio não. Rola esse diálogo? Por que não? Porque o passarinho filho tem muita confiança na passarinha mãe. E sabe que tudo que vem dele é... Abre bem a boca e encherei de coisas boas. Meu povo, no entanto, o que fez? Não quis ouvir. Israel não me obedeceu. Pois eu deixei que seguissem seus desejos teimosos e vivessem de acordo com suas próprias ideias. Verso 13, é o pai falando. Quem é pai aqui vai me entender. Vai entender o salmista. Quando o filho toma decisões erradas, né? E se dá mal, como é que a gente fica? Ah, se ele me escutasse. Quem dera Israel andasse em meus caminhos. Então eu derrotaria seus inimigos sem demora. Quem derrotaria? Ele derrotaria. O pai derrotaria os inimigos da gente. Então ele é nossa segurança. Minhas mãos cairiam sobre seus adversários. Os que odeiam o Senhor se encolheriam diante dele, condenados para sempre. Vocês, porém, esse é o versículo chave desse salmo. Olha o que diz aí. Vocês, porém, eu alimentaria com o quê?
Trigo da melhor qualidade.
Com o melhor trigo. Com o trigo da melhor qualidade. E com que eu saciaria a sua sede?
Com
mel silvestre tirado da rocha. Eu não sei você, mas para mim o verso 16 é absolutamente cristocêntrico. Pois sobre Jesus se fala de um certo grão de trigo que caindo na terra germinou, cresceu e deu muito fruto. Você sabe qual é o melhor trigo? O melhor trigo não é o melhor caldo, nem a melhor feijoada, nem o melhor camarão. Sabe o que é o melhor trigo? O pão vivo que desceu do céu. Deus quer te alimentar com Cristo. E Cristo é verdadeira comida. E Cristo é verdadeira bebida. Quem come dele e quem bebe dele. Ele disse em João 6, quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Está suprido para sempre. E aí ele fala sobre saciar com o quê? Mel tirado da onde? Quem é a rocha? Ele é a rocha. E sabe o que é que ele mandou? Ele mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo é o mel. Ele habita em mim, Ele me supre, Ele me satisfaz. No que um amigo meu chama de dança da Trindade. O Pai está no Filho, porque o Filho vive para mostrar o Pai. E quando o Filho vai, você lembra o que o Filho disse? Eu não vou deixar vocês órfãos. E apresenta o Pai
de novo dizendo o quê? Mandarei o Consolador, o Espírito da Verdade. Tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, são Pai. São suprimento, são cuidado, são zelo, são segurança, são provisão. Amém, meus irmãos?
Amém.
Vamos concluir com o salmo que você conhece agora. Salmo 23. Vamos? Vamos lá, minha irmã? Você vai me permitir aqui mudar um pouco? Senhor, vou lhe falar como é que eu faço o meu tempo devocional. Oi, Pai. Tudo bem hoje? Tamo junto. Sabe? Pai, o Senhor é o meu pastor. Eu sinto teu cuidado. Eu sei que você cuida de mim. Pai, você me ajuda a não sentir falta de nada? Por favor, Pai, me ajuda a viver essa realidade. O Senhor, que é o meu pastor, me faz suprido e eu não sinto falta de nada. Pai, que lindo, que delícia, que maravilhoso. Obrigado, Pai. Por quê, filho? Pai, você sabe, você me faz repousar. E eu fico tão descansado na tua presença que às vezes eu me sinto como ovelhas em pastos verdes, comendo para me acabar, e parece que nunca vai faltar.
Aleluia.
Sabe, Pai, quando eu tenho sede, você não traz um pouquinho de água para mim? Que negócio maravilhoso é esse, Pai? Você me leva para junto de riachos tranquilos, e no barulho das águas tranquilas eu bebo água e eu percebo, não vai acabar. Sabe, Pai, eu tenho certeza, você renova as minhas forças e você me guia. Você o quê? Me guia. Quem faz isso? Pai. Pai, você me guia pelos caminhos da justiça. Eu sei que o Senhor faz isso, não em honra a mim, né? Porque o meu nome não tem motivo nenhum, mas eu sei que o Senhor faz isso em honra ao seu próprio nome. Pai, que bom que você achou em você mesmo motivo para ser assim comigo.
Aleluia.
Pai, que bom, você entendeu isso?
Aleluia.
Que bom que você achou em você motivo para ser assim comigo. Porque se você procurasse em mim, você podia oscilar, porque eu oscilo. Mas como você procurou em você, o Senhor é estável para comigo. O Senhor cuida de mim. Sabe, Pai, mesmo quando eu ando pelo escuro vale da morte, mesmo quando eu fico angustiado, mesmo quando eu fico doente, mesmo quando alguma coisa difícil está acontecendo, mesmo quando parece que o dia está escuro, já viveu dias assim? Que parece que o sol não nasce? Aham. Mesmo quando eu ando pelo vale da sombra da morte, não terei? Estou seguro, Pai. E por que eu estou seguro? Porque eu não estou no vale da morte? Não, é porque lá no vale da morte, tu estás ao meu lado. E eu sei, Pai, que quando eu estou nesse lugar escuro por causa das besteiras que eu fiz, você fica do meu lado com uma vara. Volta lá. Não foge da vara não, irmã. Você fica lá do meu lado com a vara e com o cajado. Sabe para quem? Para me proteger. Quem faz isso?
Pai.
Pai usa vara para proteger o filho do que as escolhas erradas dele podem fazer com a vida dele. Pai, eu sei que tua vara e teu cajado me protegem. Pai, continue. Pai, que coisa linda você gosta de fazer comigo. Você chega diante dos meus inimigos e você prepara um banquete para mim? Como assim, Pai, você gosta de me conferir alguma honra? Mas eu não sou ninguém. Mas você prepara para mim um banquete na presença dos meus inimigos. Preste atenção no que vem agora. Leia.
Unge
minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Ungir minha cabeça com óleo. Fala de Ele me escolheu. Ele me lembra da escolha dos reis? que era com óleo sacramentado a escolha. Então a unção sobre a minha cabeça fala: Pai, você me escolheu para viver o meu destino e você transborda o meu cálice, me suprindo do que eu preciso para viver o meu destino. Aleluia. Ele me escolheu e ele me supre. Ele não só me escolheu e me manda sozinho fazer, ele me escolheu e ele enche meu cálice. Até que medida?
Transbordante.
Continue.
Certamente a bondade.
Certamente. Vamos. Pai, eu sou certo de que a bondade
e o amor
do Senhor me seguirão
todos os dias.
A maior parte dos meus dias. Alguns dias, aos domingos. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. Está vendo que Salmo 23 fala de paternidade?
Sim.
E eu habitarei e eu viverei.
Na casa.
Viverei aonde?
Na casa.
Na casa do Senhor, o meu Pai. Até quando?
Para sempre.
Fica a dica. Vai para os Salmos. Ora. Se relaciona com Ele. Conhece Deus. E deixa Ele te suprir. Ouça o que vou dizer. Ele não apenas manda provisão para mim. Deus Pai é a minha provisão. Ele não apenas manda proteção para mim. Deus Pai é a minha proteção. Ele não apenas me diz quem eu sou. Jesus é quem eu sou. É para entender? A imagem e semelhança do Pai é o Filho. Ele não apenas me diz para onde eu devo ir, Ele é o meu caminho. Ele é o meu caminho. Eu quero concluir lembrando para você como eu terminei ontem à noite. Você se lembra daqueles dois filhos da casa da parábola do filho pródigo? Qual era o problema daqueles dois filhos? Era o mesmo: distância do Pai. Um pegou tudo que queria, foi embora, gastou e se viu carente. O outro estava na casa do pai e vivia como se não tivesse nada. Os dois longe do pai. Os dois tinham esse problema. E eu quero nessa noite convidar você, meu irmão, convidar você, minha irmã, a se arrepender de ficar longe de Deus. E a se apaixonar por cultivar um relacionamento com Deus que está liberado para você. Bem-vindo à presença transformadora. Bem-vindo ao relacionamento que te supre.